Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, gera muita curiosidade e vamos combinar, bastante confusão também. Como é que essas inteligências artificiais que estão na boca do povo, tipo ChatGPT, Gemini, Claude, como é que elas aprendem de verdade? E como se atualizam com tanta coisa nova que aparece na internet o tempo todo? Muita gente imagina, sei lá, um robozinho lendo sem parar, né? Mas será que é bem assim? Para investigar isso, a gente partiu de um material bem legal, um artigo do Alexander Rodrigues Silva, lá do blog Semântico. Ele foi direto na fonte, perguntou para as próprias IAs: e aí, como funciona essa varredura da web para vocês aprenderem? As respostas que ele conseguiu são a base do nosso papo hoje. Então, nossa missão aqui é tentar clarear um pouco essa história. Separar o que é o treinamento inicial delas, sabe? A construção da base de conhecimento e como elas buscam informação atual. E comparar isso com a busca do Google que a gente usa todo dia. O objetivo é entender a diferença direitinho, sem complicação. Bom, vamos lá então. Começando pelo começo. Como é que essas IAs constroem aquele conhecimento gigantesco que elas têm? Elas ficam, assim, navegando na web sem parar?
Ótimo ponto para começar. E a resposta que veio das IAs para o Alexander é: basicamente, não. O processo de treinamento delas, o fundamental é bem diferente de ficar navegando o tempo todo. Pensa assim, é como construir uma biblioteca imensa, mas tipo de uma vez só. É um processo pesado, computacionalmente falando, e que acontece na maior parte do tempo offline.
Offline, quer dizer, desconectado da internet?
Exato. Desconectado em tempo real. Esse treinamento cria a base de conhecimento da IA até uma data específica. É um ponto de corte. O Claude, por exemplo, falou para o Alexander que o conhecimento dele ia até janeiro de 2025.
Ah, interessante. Então fica meio que congelado naquele momento.
E isso, a base principal fica congelada ali, depois a gente fala como elas pegam coisa nova. Mas a fundação é essa.
Faz sentido. Mas se não é uma varredura constante para treinar, nossa, de onde vem tanto dado assim? Para saberem de tudo um pouco.
Pois é, volume é, assim, absurdo. E as fontes são super variadas, como elas mesmas explicaram. Primeiro, o principal são os conjuntos de dados massivos, os famosos datasets. São coleções gigantes de texto e outros dados que já foram coletados e preparados antes.
Tipo uma coleção de livros digitais gigante.
Tipo isso, e muito mais. O Gemini citou um exemplo conhecido, o Common Crawl. Imagina uma cópia periódica de uma parte enorme da internet pública. Bilhões de páginas. O Google também falou que usa versões internas e mais limpas, como o tal do C4. Eles tentam tirar o ruído, sabe? Menus, anúncios, rodapés repetidos.
Para pegar só o texto mesmo.
Entendi, limpar a sujeira digital, digamos. Exatamente. E para criar esses datasets, eles usam rastreadores especializados, os crawlers. São parentes do Google Bot que indexa para busca. Mas o objetivo aqui, como o Gemini pontuou, é outro. Não é para indexar para busca agora, mas sim para tirar uma foto gigante e diversa da internet naquele momento do treinamento.
E não é só página da web, né? Você falou de outras coisas.
Isso, o conteúdo é bem diverso. Entra livro digitalizado aos montes, pensa no Google Books, artigos científicos, muito código de programação do GitHub e uma fonte que tanto Gemini quanto o ChatGPT destacaram, a Wikipédia inteira. Ela é valiosíssima para eles por ser enorme, multilingue e bem estruturada, né?
Nossa, a Wikipédia inteira. Faz sentido.
E tem mais, fontes públicas e licenciadas. O ChatGPT mencionou algo interessante. Nem toda empresa de IA tem um crawler global como o do Google. A OpenAI, por exemplo, usa muitos dados que já são públicos, como cópias da Wikipédia, conteúdo que eles licenciam de parceiros, tipo agências de notícia, e ferramentas de terceiros.
Interessante essa parte do licenciamento. Mas voltando aos dados brutos, você falou de limpar os dados, né? Como no C4. Não dá para só jogar o texto puro da web, livros, tudo misturado para ir aprender, imagino. Como é essa preparação?
De jeito nenhum. Essa etapa de pré-processamento é, olha, fundamental. E tanto o Gemini quanto o ChatGPT detalharam bem isso. É um trabalho minucioso. Primeiro, a limpeza. Tem que tirar tudo que não é conteúdo principal, código HTML, scripts, menus, anúncios, rodapés, conteúdo duplicado, spam, um monte de coisa. É um desafio, porque a web é uma bagunça, né?
Com certeza. Cada site de um jeito.
Depois dessa limpeza geral, vem a tokenização. O texto limpo é quebrado em pedacinhos menores, os tokens. Pode ser uma palavra, tipo casa, um pedaço dela, tipo ando de andando, ou até letra por letra.
Tokens. E por que quebrar tudo assim?
Porque é aí que a mágica acontece, digamos. A IA aprende analisando as relações estatísticas entre bilhões, talvez trilhões desses tokens. Ela não lê como a gente, mas detecta padrões. Que tokens aparecem perto de quais, em que ordem, em que contexto. É dessa análise estatística massiva que surge a gramática, o significado, os fatos sobre o mundo e até o raciocínio que a gente vê. É a base matemática da compreensão delas.
Entendi. Então, resumindo essa primeira parte, o treinamento é um processo super pesado, caro, que acontece de tempos em tempos, offline. Ele cria uma base de conhecimento estática, tipo uma foto de um momento, a partir dessa montanha de dados que foram cuidadosamente limpos e quebrados em tokens. Não é uma leitura ao vivo da internet.
Exatamente, essa é a ideia principal. Uma fundação sólida, construída periodicamente.
Tá, essa parte do treinamento ficou mais clara agora. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, a que confunde muita gente. Como é que, às vezes, essas IAs parecem saber de coisas super recentes? Uma notícia de ontem, o resultado de um jogo que acabou de acontecer? Se o treinamento principal é offline, periódico, como elas acessam essa informação fresquinha? E qual é a diferença disso para a busca normal que a gente faz no Google todo dia?
Essa é a grande virada, né? Onde a gente precisa separar as coisas. É fundamental diferenciar a busca tradicional, aquela que dá a página de resultados do Google, a SERP, cheia de links.
A que a gente usa há anos.
Isso. E a busca generativa, que é o que está por trás daquelas respostas mais elaboradas, em texto corrido, que aparecem no topo do Google agora, ou quando o ChatGPT ou Gemini buscam infos atuais para responder. O Gemini usou uma analogia ótima que ajuda a entender. Pensa na busca tradicional como um bibliotecário. Você pede um tema, ele te mostra os livros certos, os links.
Uhum.
Já a busca generativa é mais um assistente de pesquisa. Ele pega esses livros indicados, lê as partes importantes para sua pergunta específica e te entrega um resumo, já mastigado.
Boa analogia, gostei. Então vamos detalhar um pouco mais. A busca tradicional, a SERP.
Certo. O objetivo dela, como todas as IAs concordaram, é achar e classificar as páginas, os documentos na web, que são mais relevantes para sua busca.
Ok.
O mecanismo por trás disso envolve os rastreadores, como o Googlebot. Eles varrem a web constantemente, achando página nova, vendo o que mudou e montando aquele índice gigantesco da internet. Esse índice está sempre sendo atualizado. Aí, quando alguém busca, entram os algoritmos de ranqueamento. Eles olham centenas de coisas. A reputação da página, a relevância das palavras, a autoridade do site, onde a pessoa está, a data, para ordenar os links.
E o resultado é a lista de links que a gente conhece, para a gente clicar e ver a fonte.
Perfeito. Essa é a busca clássica.
Beleza. Agora, a parte nova, a busca generativa. Como ela faz para gerar aquela resposta pronta, atualizada, sem ter que reler a web inteira na hora, já que o treinamento base é antigo? Qual é o segredo aí?
Não é bem um segredo. É mais uma arquitetura inteligente que o Gemini chamou de Retrieval Augmented Generation. Em português, seria algo como geração aumentada por recuperação.
RAG. Recuperação e geração. Como funciona?
Dá para dividir em etapas mais ou menos assim. Primeiro, entender a intenção. A IA analisa a pergunta para sacar o que a pessoa realmente quer saber. É um fato, uma explicação, uma comparação?
Certo.
Segundo, busca rápida no índice existente, retrieval. E aqui está o pulo do gato. Em vez de sair varrendo a web, ela faz uma busca super rápida e focada dentro do índice da busca tradicional, aquele que o Googlebot mantém atualizado.
Ah, ela usa um índice que já existe.
Exatamente. Mas o foco não é trazer a página inteira, é achar e pegar trechos específicos de informação, os snippets, de fontes que o sistema acha confiáveis e relevantes para aquela pergunta. Se for sobre algo recente, busquem notícias de fontes boas, por exemplo. Esse é o ponto-chave, que o Gemini destacou e o Claude também deu a entender falando de usar uma ferramenta de busca. Ela não está varrendo a web de novo para responder. Está consultando o índice pronto.
Entendi. Ela pega pedaços de informação fresca do índice. E depois?
Terceiro. Contextualização, augmentation. Esses pedacinhos de informação fresca e relevante são entregues para o cérebro da IA, para o modelo de linguagem grande, o LLM, como o Gemini ou o GPT, como um contexto extra. É tipo dar umas notas de consulta atualizadas para o modelo sobre aquele assunto específico.
Como um lembrete do que está acontecendo agora.
Isso. Quarto, síntese e geração. Generation. Agora sim, o modelo de linguagem entra em jogo. Ele combina o conhecimento gigante da base dele, do treinamento, com esse contexto fresquinho que ele recebeu, e aí ele gera uma resposta nova em linguagem natural, tentando responder direto à pergunta. E é importante o que todas elas disseram. O modelo sintetiza, reinterpreta. Não é só copiar e colar os trechos, ele reescreve, conecta as ideias de forma conversacional.
E o último passo?
Quinto, citação das fontes. Idealmente, e o Gemini mencionou isso, o sistema mostra de onde tirou a informação. Aqueles links que às vezes aparecem na resposta generativa, isso é crucial para a transparência, para a gente poder checar.
Nossa, muito interessante essa mecânica do RAG. Quer dizer, então, que os rastreadores da web, o Google Bot e companhia, continuam super importantes, mas eles trabalham meio que indiretamente para a resposta generativa.
Exato, você pegou o ponto.
Eles preparam o terreno mantendo o índice atualizado.
Isso, a explicação do Gemini foi clara nisso. Os crawlers constroem e atualizam o índice da busca tradicional. A busca generativa com o RAG consulta esse índice para pegar o contexto atualizado. Só depois dessa consulta é que o modelo de linguagem entra para sintetizar a resposta. O ChatGPT falou dessa abordagem híbrida. Busca primeiro, depois gera. E o Claude também, dizendo que usa uma ferramenta de busca externa para infos atuais, separado do treino dele.
Entendi. São sistemas diferentes colaborando.
Perfeitamente.
Ok. Entendendo essa dinâmica do RAG, que usa um índice que já existe, o que isso significa na prática para quem cria conteúdo para a web? Para quem tem um site, um blog? Porque a gente vê por aí muita gente vendendo ferramenta, serviço, prometendo forçar a IA a ler o site para aprender sobre ele. Isso faz sentido, pensando em tudo isso que a gente conversou?
De forçar a IA a varrer um site para aprender, no sentido de incorporar no treinamento base dela, isso parte de uma ideia errada sobre como o treinamento funciona.
Aquele processo offline, periódico.
Exato. O treinamento é aquilo que a gente já falou. Então, para o criador de conteúdo, o ponto crucial, e o Gemini tocou nisso, é continuar focando no básico bem feito. Criar conteúdo de alta qualidade.
O bom e velho conteúdo de qualidade.
Sim. Conteúdo claro, bem estruturado, preciso, factual, que responda bem às perguntas das pessoas. Por quê? Porque esse conteúdo tem mais chance de ser bem indexado pela busca tradicional. E se o seu conteúdo está bem indexado, é visto como relevante e de qualidade pelos algoritmos da busca tradicional, aí aumenta a chance de que pedaços dele sejam escolhidos na etapa de recuperação do RAG, quando alguém perguntar algo sobre aquele tema para IA generativa.
Ah, então o caminho é ser bom para a busca tradicional primeiro.
Exatamente. Além de ajudar no ranking normal de links, né? Não é sobre alimentar a IA direto para o treinamento dela, mas sim ser uma fonte confiável e útil dentro do índice que a IA consulta para buscar informações atuais.
Perfeito. Ficou bem mais claro agora. Então, para a gente amarrar tudo, o treinamento das IAs é um processo pesado, offline, periódico, com datasets gigantes, que cria uma base de conhecimento estática.
Isso.
Já a busca generativa em tempo real para coisas recentes usa o índice da web que já existe, mantido pelos crawlers da busca tradicional, pega pedaços de informação atualizada de lá, o tal do RAG, e aí o modelo de linguagem cria uma resposta nova misturando essa info fresca com a base dele.
Exatamente.
A varredura constante da web serve principalmente para manter o índice da busca tradicional em dia, não para um aprendizado contínuo direto da IA generativa.
Perfeita síntese. São mecanismos diferentes para tarefas diferentes, como as próprias IAs explicaram para o Alex. Rastreadores para coletar dados para o treinamento offline, rastreadores para indexar a web para busca de links, e o RAG usando esse índice para gerar respostas sintetizadas e atualizadas.
É uma arquitetura bem mais complexa do que a gente imagina inicialmente, né?
Com certeza. Vários componentes trabalhando juntos, cada um na sua função. Não é uma coisa só lendo tudo.
E para a gente terminar, deixar uma pulga atrás da orelha. Uma reflexão. Se a IA generativa, via RAG, monta as respostas atuais, pegando trechos do índice da web, um índice que é moldado por algoritmos de busca e ranqueamento, fica a pergunta, né? Até que ponto os vieses, as lacunas, ou até a desinformação que podem existir nesse índice acabam sem querer entrando e talvez sendo até amplificados nas respostas da IA que parecem tão certinhas.
Boa provocação.
E o que define a alta autoridade de uma fonte nesse processo de recuperação do RAG? Quem define isso? E como garantir a qualidade da informação que, no fim das contas, alimenta a resposta final que a gente recebe?
É uma cadeia de confiança complexa que a gente ainda está começando a entender e a construir nessa era da IA generativa.
Fica aí a reflexão para a gente pensar mais a respeito.